Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e chegou a hora da nossa entrevista. Hoje converso com Ives Tomazini sobre o romance Púrpura Brasiliana. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Aventura, muita história e referências à cultura pop. Tudo isso pode ser encontrado em Púrpura Brasiliana, escrito por Ives Tomazini e publicado pela editora Lura. Em Púrpura Brasiliana, novo livro do Ives Tomazini, Sabrina Barlavento é famosa e premiada no circuito literário, mas ela segue assombrada por uma crítica negativa a respeito do seu trabalho. Desesperada para encontrar uma boa história, a autora aceita a proposta inusitada e até mesmo perigosa de Rafael Perso, um vigarista envolvido com narcotráfico, para se aventurar em um cemitério nazista abandonado na Amazônia. E agora a gente conversa com o autor, Ives Tomazini, a respeito de Púrpura Brasiliana. Ives, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado pela oportunidade e vamos desmontar então Púrpura Brasiliana para ver se abre o interesse de alguém, né?
Ives, o livro é um thriller cheio de romance, trapaça, curiosidades históricas. Nós temos ali também uma questão de conservação da floresta, dos povos originários. O centro da trama é de tirar o fôlego. Então, conta pra gente um pouco dessa aventura de Sabrina e Rafael pela Amazônia. Como é que nasceu essa história?
Eu sempre tive dentro de mim um conflito de como encontrar o equilíbrio entre uma narrativa que tivesse substância e, ao mesmo tempo, fosse divertida, né? E, sendo bem honesto, sempre quis escrever o que eu amaria ler, né, como leitor. No entanto, assim, sempre que eu escrevi alguma coisa muito voltada só para o escapismo e diversão, eu me sentia vazio depois, me dava uma sensação muito oca, muito ruim. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu cresci tocando, compondo letras para minha banda, pra ex-banda que eu tinha, letras críticas e tal, só tinha o outro lado, né, das críticas, a substância. E aquilo me fazia sentir pesado. Então, o Púrpura Brasiliana, eu acho que é eu não digo que é perfeito, mas é um equilíbrio que eu tentei encontrar. Isso em 2017. Essa história, ela, a partir do ponto de vista de uma escritora, né, da Sabrina Barlavento, a gente acompanha uma aventura nos moldes oitentistas de entretenimento assim, televisivo, né, que, por sua vez, foram inspirados em filmes cinquentistas, que, por sua vez, foram inspirados em novelas ou minicontos da década de 20, do começo do século, que eram conhecidos como Pulp Fiction, ficção de polpa, né? Daí o nome do livro. E a gente acompanha a Sabrina Barlavento após ela receber um convite do Rafael Perso, que é um cara que ela conheceu no aplicativo de relacionamentos, e eles já tinham saído 11 meses atrás, né, 11 meses antes, e ela estava num momento de muita dúvida, porque ela tinha recebido uma crítica sobre o livro dela, o livro premiado dela, inclusive, só que ela sopesava e ela fazia a crítica pesar mais do que o próprio prêmio em si, né, e tudo que ela, tudo, e todas as vantagens que ela teve a partir de sua publicação, como ela ganhou um prêmio financeiro, então ela conseguiu liberdade para escrever outras obras, só que essas outras obras nunca eram aceitas pela editora dela, né, porque elas queriam outro livro de drama. Uhum. No entanto, o livro que ela escreveu contava uma história muito pessoal e dolorosa, uma perda que ela passou, e ela não queria isso de novo, ela ama aventura, né. Então, Rafael Perso faz um convite para ela, nesse momento de turbilhão de dúvidas da Sabrina, faz um convite para ela ir para a Floresta Amazônica com ele, patrocinar uma viagem para um suposto cemitério nazista, onde supostamente haveria um caçador de tesouro esperando por eles, e onde supostamente ela teria uma história de verdade, com substância e diversão, entretenimento ao mesmo tempo, né?
Ali dentro do livro, eu já vou adiantar algumas coisas, que eu não vou dizer que é spoiler, né? O cemitério nazista existe de verdade, né, lá no Amapá, e que outras referências históricas, aliás, o livro é repleto de referências históricas a respeito das expedições espanholas pela Amazônia, pelas expedições tanto brasileiras quanto dos alemães. Como foi misturar esses detalhes históricos, esses fatos reais, com a ficção?
Olha, isso eu acho que eu devo muito, muita gente menospreza esse escritor, mas eu acho que eu devo muito a ele, sim. O Dan Brown acho que faz isso muito bem. Uhum. Ele pega, né, ele pega fatos históricos e costura com ficção, né? E eu fui mais ou menos por esse caminho, assim. Só que Eu acho que eu coloquei até mais fatos históricos do que ficção, para quem leu, acho que talvez concorde. Só que eu faço uma coisa um pouco arriscada, assim, o que explica muitos autores nacionais, não criticando porque eu também escrevo fantasia, mas muitos autores nacionais, às vezes, têm medo de sair da fantasia, do mundo fictício, por exemplo, porque tem muito risco de polêmica, né? Porque, por exemplo, o que que eu faço? Eu costuro fatos históricos, não apenas com ficção, mas com outros fatos históricos.
Sim.
Isso acaba virando, e ainda mais nos tempos atuais, etc. Isso pode acabar parecendo aquela, para quem alguém pode ler e pensar que o autor é um conspirólogo, né? Como um dos personagens lá. Então, por exemplo, eu misturo a compra do Acre com tesouros perdidos, eu não vou contar qual. Aí, misturo com a expedição do Orellana, né? Tem gente que fala Orellana, eu tô acostumado a falar Orellana, que ele descobriu o Rio Amazonas, né? E eu misturo tudo isso com os mitos das próprias Amazonas. E eu misturo isso com a expedição nazista de 1936, né? Quer dizer, eles chegaram em 34, tiveram autorização em 35, começaram a expedição, em 36 morreu um dos membros, que é o Joseph Greiner, e esse cemitério existe, né? Ele não é bem um cemitério nazista, ele é um cemitério
É um cemitério da
ribeirinho.
cidade, né? Mas que tem ali o túmulo nazista, né? Com a
Exato.
suástica e tudo mais.
Eu tive a oportunidade de ir lá. É um cemitério que ele fica na floresta mesmo, assim, é uma ilha, no rio, né, fluvial, próxima à cachoeira de Santo Antônio. E é até engraçado porque no livro a personagem ela quer muito ver essa cachoeira e ela para antes, né, que o cemitério é antes. E na vida real eu tive a oportunidade de ir até a cachoeira. Ele é lindo assim. Mas enfim, eu costuro fatos históricos com fatos históricos. E às vezes eu penso, puxa, será que eu deveria colocar alguma nota explicando, olha, essa parte é teoria, essa parte é fato, né? Porque tem personagem que fala com muita convicção coisas que eu acho até moralmente erradas, né? Mas essa é a tradição, né? Levantar questionamento, né? E não apontar o dedo, né?
Você começou falando das referências que motivaram a escrita de pulp brasiliana, né? Falou das séries de TV, dos filmes dos anos 80, que se basearam em filmes dos anos 50, que se basearam nas histórias pulp dos anos 20. Olha, no começo do livro ali, eu não pude deixar de lembrar de Tudo por uma Esmeralda, clássico dos anos 80, que lembra bem aquele relacionamento da Barlavento com o Perso. Mas a gente encontra ali várias outras referências, e quem acompanha o autor dos livros sabe que eu sou um aficionado por esse tipo de literatura também. E aí eu vou lembrar de algumas coisas dos anos 20 mesmo, Robert E. Howard, Conan, que é uma outra realidade, mas a gente vê ali algumas referências. Você é leitor desse tipo de material, consumidor desse tipo de produto?
Eu juro para você que eu arrepiei aqui quando você lembrou do Robert Howard. Eu lembro das descrições dos pântanos com o vento salgado do oceano, cavalgando e assim, eu arrepio por quê? Porque eu sei que o Howard se imaginava o Conan, né? Ele se sentia mais forte e tal. Sim, sempre fui consumidor disso, assim. E aí vem aquela culpa de todo. Todo não, né? Mas enfim, eu admito minha culpa. Eu amo literatura de entretenimento, né? E quadrinhos eu tô um pouco parado, pretendo voltar, sim, eu gosto mais de HQs fechadas, né, com arcos fechados, só que ao mesmo tempo, por exemplo, eu gosto de poesia, etc. Então é esse equilíbriozinho, assim, que eu tento buscar para suprir essa minha culpa, mas eu gosto muito, assim, de pulp.
Você acha que esse tipo de literatura, que tem ganhado espaço nos dias de hoje, né, principalmente com alguns seriados que fazem sucesso, Stranger Things relembrando os anos 80, que tem uma estética que lembra os filmes de monstros, né, da década de 50, ali uma atualização para o nosso tempo, você acha que esse tipo de literatura tem espaço hoje em dia?
Sobre a estética oitentista, eu sinto também ao mesmo tempo agonia e felicidade, porque eu tenho três projetos e meio que são voltados para isso, e me dá agonia porque isso foi antes do Stranger Things. É uma coisa que eu sou bastante fã do Stephen King, né, dos livros e das adaptações ruins também, né, dos filmes, daquela estética
Sim.
ruim, né, conta comigo e tal. E assim, o Pulp Brasiliana é um dos trabalhos que eu sempre quis deixar, usar dessa estética, brincar com essa nostalgia, sentir o cheiro da poeira, ver o chuvisco assim na tela. Eu tenho uma fantasia que é escrita, será uma série, né? Eu tenho o primeiro volume escrito, ainda vou publicar, que é exatamente brincando com as fantasias, que para a geração de hoje é ridículo, né? Mas para a gente vai ser interessante. É inspirado em Willow, Cru, né? Na
Sim.
Terra. essa fantasia, até arrepia aqui de novo, essa fantasia ainda sai, também brinca com essa nostalgia. Eu não seria honesto comigo mesmo se eu não fizesse o que eu quero fazer, né? Por exemplo, então assim, ao mesmo tempo que eu quero fazer, o mercado foi para esse lado, provavelmente o mercado vai passar por isso, vai esquecer que essa onda,
é,
e eu
é
vou
verdade.
Continuar gostando, né? E quem gosta, eu, por exemplo, vou continuar gostando. Porque assim, eu não penso do ponto de vista do mercado, infelizmente, até deveria, né? Do mercado. Eu penso, eu realmente faço porque eu amo, assim. Então, acabou. Foi uma sorte minha eu fazer, sorte mais ou menos, ainda não vi na prática, ainda não vi números, assim, de leitores, né? Mas espero ver. Mas, assim, foi sorte minha alinhar, né? Tanto o mercado quanto o meu gosto no momento. Isso é raro de acontecer. Geralmente, a gente gosta de coisas que, eu gosto de coisas que ninguém sequer lembra, assim.
Para a gente encerrar, Ives, eu queria perguntar para você como é que foi, qual a sua maior dificuldade na escrita desse livro, em que parte dele você, digamos assim, ficou travado e precisou encontrar novos caminhos para seguir em frente?
Em relação à história em si, eu geralmente eu travo, cara. Minha mente vai embora como se fosse uma avalanche, assim, não tem como. Agora, a parte técnica, assim, eu trabalho com mural de cortiça, né? No mural de cortiça, eu costumo separar por barbantes os atos dentro dos arcos de cada personagem e o arco geral da história, que geralmente não sempre acompanha a protagonista. Do lado direito, eu no público, como tinha muita informação histórica e técnica, eu fui trabalhando em ordem também, usando de cores, né? Do lado direito, colocando no mural de cortiça, e eu tinha que ficar atento não apenas à ordem de eventos cronológicos, mas à ordem das coisas sendo explicadas, tanto as coisas técnicas quanto os mistérios. Então, por exemplo, você não pode revelar uma coisa antes da hora, ou você ao mesmo tempo pode ficar muito tempo sem dar resposta, porque é frustrante, né? Que nem quando a gente vê uma série Lost, a gente assiste a série inteira esperando a resposta, chega no final não tem, né? Então isso é horrível. Então, a parte mais difícil para mim, assim, foi em torno do capítulo 15 e 16. Eu lembro que eu usava de três cores diferentes, no Word e no mural de cortiça, para decidir que informação que ia entrar, na boca de quem, como ia entrar, como ia ficar de forma casual e não como se fosse uma palestra, né, formal. Esse acho que foi o maior desafio do Pulp Brasiliana.
Ives Tomazini, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros, obrigado por esse livro. Eu considero um livro super divertido, recomendo, e a gente vai continuar falando dele aqui. E deixo o convite, quando você tiver esses seus outros projetos em fase de publicação, entre em contato com a gente, vamos falar deles também.
Te agradeço profundamente, da forma mais honesta possível, porque é um trabalho enorme, e você depois, às vezes, se sente uma criança com um presente na mão e não tem para quem entregar, né? Então, quando tem uma oportunidade que nem você está me dando, eu sou grato de coração mesmo, de verdade. E eu vou voltar, cara. Espero sim, espero que em breve. Espero que menos de um ano, então. Te agradeço.
Ives, até a próxima, então.
Até mais. Tchau, tchau.
Pulpia Brasiliana, de Ives Tomazini, está à venda por R$ 37,00 na versão impressa e por R$ 14,90 na versão digital. E convido você a conhecer mais do trabalho do Ives no Instagram. Basta procurar por Ives Tomazini. Ives se escreve com Y e um I. E como sempre, a poesia tem seu lugar garantido aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro fala do poeta Pedro Lira.
Encantos diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos diversos traz para você o poeta cearense Pedro Lira, que viveu de 1945 a 2017. Poeta, ensaísta e pesquisador, Pedro Lira foi profundo conhecedor da arte do verso. Mestre em poética, doutor em letras e pós-doutor em tradução poética, publicou seu primeiro livro no gênero em 1967, intitulado Sombras. A partir daí vieram muitos: Dor, Amor, Decisão, Desafio, Errância, Jogo, Confronto, Argumento, Ideações, Poderio, Protesto e Situações. Para começar, ouça agora Soneto de Confissão número 9. Eu reconheço, amigo, esta miséria. Nunca soube fundir poesia e amor. Era apenas contato, sem paixão. Ou era apenas chama, sem suporte. Nunca a musa mais plena fez-se carne. Quando ensaiava, a fonte se esvaía. Nunca a parceria ia além do ato. Faltava sempre um impulso para o voo. Entre o real e o avesso, desvivi-me. Nem subia do chão um só degrau, nem descia da nuvem para a rua. E afinal sublimaste este fracasso, mais amada no sonho que na vida, mais viva no poema
Fique na Cama. Vanguardista publicou a primeira série do poema Postal em 1970. A poesia de Pedro Lyra se destaca por uma linguagem essencial e abstrata, voltada para o social e o filosófico. É o que se percebe nos versos de Contra o Destino, soneto de constatação número 8. Nasce um homem. Quando ele se percebe, joga contra o destino a sua vontade. Quer luzir, quer voar, quer sobrepor-se para provar que a vida tem sentido. Trabalha. Cada fruto desse esforço lhe torna o mundo em forma de desfrute. Combate. Cada etapa ultrapassada acrescenta-lhe forças para a próxima. Pesquisa. Cada joia imaginada lhe confirma o triunfo sobre o tempo. Mas na hora mais densa, opaca, íntima, em que um espelho cego cobra o sendo, nem glória, nem riqueza, nem poder. Só interessa mesmo o que lhe falta. Do livro Decisão, de Pedro Lyra, selecionei para você Da Felicidade. Não há ninguém feliz, não há a paz que guarda o ser sem medo, sem carência. Ninguém provou a liberdade que solta o tempo sem peia, sem limite. Ninguém teve o amor que encanta o mundo sem mágoa, sem lacuna. Ninguém viveu. É guerra, opressão, egoísmo. Como responder ao apelo da terra? Como realizar o destino do ser? Não há ninguém feliz, pelo menos até hoje. Para encerrar, fique agora com Toquinho, Vinícius e Maria Creuza interpretando A Felicidade.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar.
A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia.
Esse foi o Encantos Diversos, dedicado a Pedro Lyra, de quem recomendamos o livro Decisão, Poemas Dialéticos, fácil de encontrar na Amazon e no estante virtual. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.